3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Estamos aqui começando mais uma edição do 3 em 1, nessa tarde de quarta-feira. Hoje é dia 22 de abril de 2020. Seja bem-vindo. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens. Você ouve ou assiste ao 3 em 1. Estamos no ar também nas nossas páginas, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1. Vamos nessa, vamos juntos até às 6 horas da tarde, comigo os nossos comentaristas. A Thaís Oyama, boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos, com a gente. Fala, Constantino, boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
E o Josias de Souza, daqui a pouco, completando a nossa trinca aqui no 3 em 1, vai falar com a gente já já. Vamos aos destaques desta quarta. Em meio à pandemia de coronavírus, presidente Jair Bolsonaro age para influenciar a sucessão de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Governador de São Paulo, João Dória, confirma que o estado vai aliviar o isolamento a partir do dia 11 de maio. E além disso, o 3 em 1 destaca que o chanceler Ernesto Araújo publicou um texto alertando a população para o risco do que ele chama de comunavírus. Destaques desta quarta-feira e você participa também pelo WhatsApp. O número é 11 931 17 0620. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
O presidente Jair Bolsonaro começou a se reunir com líderes dos partidos do chamado Centrão para buscar mais apoio na Câmara. Nos bastidores, Bolsonaro já começa a se movimentar para impulsionar a campanha do deputado Marcos Pereira na disputa pela presidência da Câmara no ano que vem. Vice-presidente da Casa, Pereira comanda o Partido Republicanos, sigla que recentemente abrigou o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, ambos do Rio de Janeiro. Nessa movimentação dentro do governo, Bolsonaro fez também questão de sinalizar para os ministros que iriam se encontrar com Rodrigo Maia nessa semana, que ainda não é o momento ideal. Nesta quarta-feira, o presidente se reuniu com o líder do MDB na Câmara, o deputado Baleia Rossi, em conversa que contou com a participação do líder do partido no Senado, Eduardo Braga, líder do governo no Senado, Eduardo Braga. Amanhã, Bolsonaro se encontrará com o deputado ACM Neto, líder do DEM. O presidente cada vez mais intensifica as conversas com o Centrão para tentar formar uma base mínima de apoio no Congresso para que impeça qualquer tentativa de impeachment contra ele. E aí, Thaís?
Então, Brown, essa relação entre o Executivo e o Congresso, mais especificamente a Câmara, virou uma questão pessoal, né? O presidente Bolsonaro reitera aquele seu comportamento de mostrar que para ele não existem oponentes nem adversários políticos, existem inimigos. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é para ele um inimigo. O presidente já disse que o Rodrigo Maia quer derrubá-lo, quer apeá-lo do poder, disse isso inclusive publicamente. Isso porque, como você falou, como você lembrou, cabe ao presidente da Câmara aceitar ou não pedidos de impeachment que cheguem à sua mesa. Então, está na mão do Rodrigo Maia dar o pontapé inicial num eventual processo como esse. Daí, o que acontece? O mandato do Rodrigo Maia termina em fevereiro e, se eles não inventarem nenhum casuísmo novo, o presidente da Câmara não pode se reeleger, mas pode indicar o seu sucessor. Por enquanto, o sucessor preferido do Rodrigo Maia é o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP. E, como você disse, o do presidente Bolsonaro até o momento é o deputado Marcos Pereira, do Republicanos. Então, o presidente Bolsonaro trabalha para esvaziar o poder do Rodrigo Maia na Câmara, inclusive para que ele não faça o seu sucessor. E passou a semana anterior, os últimos 10 dias, todos conversando com líderes do Centrão, na tentativa de trazer esses líderes para a sua própria órbita e distanciar esses líderes da órbita do Rodrigo Maia. Só que com o Centrão, como diz um deputado, que aliás é do Centrão, não tem conversa de graça, né? Então, a conversa entre o presidente da República e esses líderes começou há pouco mais de 10 dias e hoje os jornais já trazem o resultado delas. Mais ou menos isso. PL fica com a presidência do Banco do Nordeste e uma secretaria do Ministério da Saúde. O PP fica com a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, orçamento de 50 bilhões, e o não menos rico Departamento Nacional de Obras contra Secas. Para o PSD fica a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Lembrando que o PL é do impoluto Valdemar Costa Neto, o PP é do impoluto Ciro Nogueira, o PSD do igualmente impoluto e incorruptível Gilberto Kassab. E tem mais, para esse grupo receber cargos é só para, como eles dizem, abrir o diálogo, né? O eufemismo parlamentar. É para abrir o diálogo, para começar uma relação. Depois, cada votação que o governo precise deles, a conversa é outra. Então, essa é a nova política do presidente Bolsonaro.
Você, Constantino?
Bom, pois é, né? Na verdade, quando o presidente opta por influenciar de alguma forma a eleição na Câmara, isso tem sempre um risco. Mas também é arriscado nada fazer, até porque o atual presidente é alguém que é um desafeto, tornou-se aí um inimigo do presidente, ele está convencido de que quer derrubá-lo, né? E ele vai tentar virar esse jogo. Em primeiro lugar, nós temos que tomar muito cuidado aí com qualquer tipo de mudança para permitir uma eventual reeleição do Rodrigo Maia, né? Isso seria inaceitável, na minha opinião. O regimento interno veda isso, acho que seria absurdo e temos que estar atento para esse primeiro risco de golpe. Em segundo lugar, chama atenção a realidade triste do Brasil, né? É isso aí, você cai no colo de um centrão ou de outro centrão fisiológico, não há muita alternativa. O presidente Bolsonaro veio com uma tentativa de ruptura com esse establishment e tudo mais, contava muito ali com pressão das ruas, mas isso tem obviamente um limite, e está aí o limite, né? O limite é a tal governabilidade, como é que você faz para avançar com pautas, com reformas, num país com um congresso tão fragmentado, tantos partidos, e no controle desse centrão fisiológico, né, que tem pouquíssimo altruísmo e muitos interesses. Então é difícil mesmo, não é para amadores, não é para idealistas, não é para utópicos e românticos, e nem para ingênuos. Então é disso que se trata, e daí a gente entender, e talvez devesse entender com um pouco mais de boa vontade até, a extrema insatisfação popular com as instituições, quer dizer, com esse Supremo que aí está, com figuras que não teriam menor condição de ocupar o cargo de ministro no Supremo, e esse Congresso, né, essa Câmara e esse Senado. Os presidentes, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, receberam muito poucos votos populares para serem deputados e concentram muito poder. Basta citar, né, a questão da pauta da prisão em segunda instância, que nós não esquecemos. Basta citar a questão de impeachment de ministros do Supremo, que eles podem sentar em cima e esquecer, perder de vista. Tudo isso é muito poder, né? Eles ditam as pautas nas casas. Então, daí pessoas boas, decentes, muitas vezes por desespero, por falta de alternativa, flertarem com aventuras golpistas, que precisam ser rechaçadas, mas a gente consegue compreender nesse clima, né? Então, o cenário está colocado, não há a opção do mensalão, né? Ninguém deseja a volta dessa prática, e, ao mesmo tempo, ninguém quer um ministério dividido em feudos partidários e tudo mais, e estatais distribuídas. Então, é um impasse, né? É um impasse. O presidente Bolsonaro fica refém desse centrão para ter a tal governabilidade, e parece tentar negociar de alguma forma aí com o que restou dentro da casa, que não seja o grupo do Rodrigo Maia, que ele passa a enxergar ali como um grupo de inimigos que estariam arquitetando, inclusive, a sua eventual queda. Todo tipo de acordo que for feito tem que ser colocado sob uma lupa, tem que ser investigado, não podemos aceitar passivamente, tem que ter o escrutínio da sociedade, né? Não podemos aceitar de forma passiva a volta de velhas práticas, mas isso mostra exatamente a dificuldade de você governar um país como o Brasil se você tiver minimamente bons interesses, né? E o interesse nacional acima de um interesse de grupos organizados. É muito difícil.
Diga aí, Thaís.
Não, eu acho que o Constantino foi um tanto complacente com o presidente Bolsonaro. Ele fala que isso justifica a extrema insatisfação da população em relação às instituições. Eu acho que a extrema insatisfação da população deve se dirigir ao presidente que, no domingo, faz um discurso dizendo que acabou a velha política e, na segunda, entrega gostosamente lá cargos com orçamentos milionários para se aproximar do pedaço mais fisiológico do Congresso, o pedaço mais velho política do Congresso. Eu não entendo como ele pode ser um refém, uma vítima, e realmente acho essa análise um pouco complacente, Constantino.
A gente já tem o Josias, o Rodrigo pediu a palavra também, já passo para o Constantino, se a gente já tiver o Josias, a gente ainda não. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Josias, então, a respeito desse nosso primeiro assunto. Antes você, Constantino, diga aí.
Não, tudo bem, a Thaís acha minha análise complacente, eu adoraria ouvir uma alternativa. Se não, o Mensalão não é um caminho, se pressão nas ruas e pedidos aventureiros, golpistas de fechar Congresso e tudo mais estão completamente fora de cogitação, concordo, né? Eu gostaria de saber qual é a alternativa, entregar aquilo que a turma do Rodrigo Maia e do Alcolumbre pedem? Então é difícil realmente você imaginar um caminho, né, lícito nessa história toda. E isso mostra justamente o problema que a população insatisfeita expõe ao gritar contra o Congresso, contra esses representantes do Centrão, né? Justamente porque a nossa democracia representativa não representa de fato ninguém, né? É dominada por caciques, por partidos, por gente que coloca a faca no pescoço do executivo e exige em troca maracutaias, né? É dominado por essa turma, né? Que colocou no legislativo essa turma. E no judiciário, quem? Né? O Supremo Tribunal Federal, quem é? A turma do PT, a turma que são os amigos ou ex-funcionários do PT, que rasgaram a Constituição em diversas ocasiões, em vez de serem os guardiões dela, né? Então, essas são as nossas instituições. Eu só estou chamando atenção, justamente para a gente ser um pouco mais complacente na análise, é com o povo brasileiro decente, de bem, trabalhador, honesto, que não aguenta mais essa situação. Eu acho que o presidente Bolsonaro não é santo nessa história, aliás, foi deputado do baixo claro durante 7 mandatos. Eu acho que ele merece críticas também por discursos incoerentes e às vezes hipócritas, não resta a menor sombra de dúvidas. Eu não preciso poupar o presidente Bolsonaro de nada, eu só estou defendendo o povo brasileiro que não aguenta mais e está insatisfeito.
Fala, Thaís.
Constantino me pede uma alternativa. Eu acho que quem tem que oferecer uma alternativa é o presidente Bolsonaro, que afinal de contas foi quem foi eleito com o discurso de que acabaria com a velha política, né? Não fui eu que fui eleita, foi ele, e foi com esse discurso. E eu também não acho que a única saída seja você partir para o colo do Centrão e se jogar nas sombras enquanto faz um discurso no sentido exatamente contrário no dia anterior. Que tal começar por relações institucionais, por exemplo, em vez de relações de ódio pessoal, que é a que ele está mantendo com o Rodrigo Maia, talvez já fosse um bom começo.
Bom, agora sim a gente já tem o contato com o Josias de Souza, direto de Brasília. Josias, boa tarde. Nosso primeiro assunto é essa tentativa, essa movimentação do presidente Bolsonaro para tentar evitar que Rodrigo Maia se reeleja presidente da Câmara. Boa tarde, Josias. Seja bem-vindo. Acho que ainda sem o Josias, é isso? Sem o Josias ainda. Vamos seguindo então para o nosso segundo assunto. Não, antes a gente vai a Brasília para acompanhar a entrevista coletiva, os ministros detalhando novas medidas de combate ao coronavírus. A gente acompanha ao vivo.
Nós teremos uma fase de estruturação de maio a julho, detalhamos os projetos agosto e setembro e implantamos em larga escala a partir de outubro, né? Efetivando a efetividade dos projetos, o monitoramento do resultado será constante. Eu chamaria atenção para a próxima transparência, tá? O mais interessante é os senhores observarem o gráfico que junto o Pró-Brasil, né, Progresso com o Pró-Brasil Ordem. Ele não é um programa somente de governo, é um programa de Estado, tanto que a nossa previsão de implantação, de trabalho desse programa, ela está num universo temporal de 30 anos, ou perdão, de 10 anos, até 2030, tá? Então é um trabalho, nós estamos pensando a longo prazo, por favor. Para terminar, É sem som mesmo. Tá? Então, da minha parte, era isso. Eu passaria a palavra ao ministro do Turismo.
Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro Braga Neto, ministro da Saúde Nelson Teix, ministro Tarcísio, governador Ibanez. Bom, eu estive aqui há 15 dias nessa mesma entrevista coletiva, quando eu disse que o Ministério do Turismo ele trabalhava basicamente em três linhas para que a gente evitasse, portanto, o desmonte do setor do turismo, que, por motivos óbvios, foi o primeiro a ser impactado e um impacto brutal em todo o setor. Dessas três medidas, duas já foram concluídas por parte do Ministério do Turismo, que foi a primeira já contemplada na medida provisória da economia, com a possibilidade da suspensão de contratos de trabalho, todas aquelas medidas que já é de conhecimento de todos vocês. Naquela ocasião, há 15 dias atrás que eu estive aqui, a segunda medida provisória ainda não estava em vigor e hoje já está em vigor, que é a medida provisória em conjunto ao Ministério da Justiça, que contempla não só as empresas que trabalham na atividade de turismo e da cultura, bem como preservando os direitos ou 100% do direito dos consumidores, essa relação entre as empresas e os consumidores. Essa medida provisória, que já está em vigor, ela garante que as empresas elas possam, num prazo máximo de até 12 meses do fim da pandemia, elas tenham a obrigação de fazer ou prestar o serviço contratado pelo consumidor ou fazer o reembolso e aí sim com alguma correção monetária. Então, o objetivo, sobretudo dessa medida provisória, eu friso aqui, é preservar 100% os direitos dos consumidores, bem como preservar a sobrevivência das empresas que trabalham com o turismo e com a cultura. Como eu disse aqui, seria catastrófico exigir um reembolso imediato de empresas que se viram com o fluxo de caixa zerado nesse momento. Então, visando a preservação de empregos, a sobrevivência das empresas e resguardando 100% do direito dos consumidores, essa medida provisória ela já está em vigor. E o terceiro ponto, e talvez um dos mais importantes, porque sem sobrevivência do setor não vai existir a retomada, é a questão dos créditos. E aí,
5h17, aí o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, os ministros ali reunidos fazendo novos anúncios sobre o coronavírus. Deixa eu voltar no nosso primeiro tema. O presidente Jair Bolsonaro vem se movimentando aí para evitar a reeleição de Rodrigo Maia como presidente da Câmara. Esse é o nosso primeiro assunto. Agora sim a gente já tem a presença do Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brão. O presidente Bolsonaro, em público, ele sobe a carroceria de uma caminhonete para alardear que acabou a época da patifaria, não queremos negociar nada e chega da velha política. Na intimidade, o mesmo Bolsonaro tricota agora com os presidentes de partidos do Centrão e do Centro, com os quais ele dizia que jamais negociaria. Nada de novo sob o sol. Fica demonstrado mais uma vez que em política o maior problema dos rompimentos definitivos são as conciliações constrangedoras. Fica evidenciado também que a rusga do Bolsonaro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não tem nada a ver com ética. Está se travando agora uma disputa de poder. O Bolsonaro, empurrado pelos generais que o assessoram, incrível que até em política o presidente tem que ser empurrado pelos generais, ele tenta estabelecer contato direto com os partidos que se aliam ao Rodrigo Maia para impor as suas vontades ao governo. A lista de parlamentares recebidos nos últimos dias pelo Bolsonaro está repleta de prontuários. Inclui investigados, denunciados e réus. Entre eles, há encrencados do PP, Partido Progressista, que é o campeão do ranking da Lava Jato, do MDB, que é o sócio majoritário do petismo na pilhagem do Petrolão, do Republicanos, que é um cartório partidário controlado pelo mensaleiro Valdemar Costa Neto, do PSD, do multi-encrencado Gilberto Kassab, do PRB, uma legenda que está ligada à Sacrossanta Igreja Universal, e do próprio DEM, que é o partido do execrado Rodrigo Maia. Vai estar com o presidente também, o DEM. Não é a primeira vez que o governo do Bolsonaro tenta se entender com o pedaço do Congresso que carrega um código de barras na lapela. As investidas anteriores, conduzidas pelo ex-ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, esbarraram no preço. As pessoas que estiveram com o presidente agora dizem que ele levou ao balcão órgãos importantes, Departamento de Obras contra a Seca, Fundação Nacional de Saúde, até a cobiçada presidência do Banco do Nordeste. Em tempos de distanciamento social, o Bolsonaro está tentando sair do isolamento político que ele se autoimpôs. As cenas se parecem muito com o velho e bom e tradicional toma lá, dá cá. Para sanear esse processo, o Bolsonaro precisa esclarecer o que se deseja tomar e o que ele se dispõe a dar. Isso tudo está ocorrendo porque o Bolsonaro eliminou o presidencialismo de cooptação e não colocou nada no lugar. Ele colocou no lugar o presidencialismo de trincheira. A coisa seria diferente se o presidente tivesse um projeto de poder e tivesse atraído as forças políticas para esse seu projeto, verificando quais são os interesses regionais de cada força política, compartilhando o poder em termos republicanos. Ele não fez isso, imaginou que ia governar só com as ruas o estão abandonando e ele agora está cedendo à tradicional política, ao que ele chama de velha política. São cenas muito constrangedoras que o presidente faz porque está isolado politicamente.
Fala, Constantino.
Em primeiro lugar, que a gente ainda tem que esperar para ver qual vai ser realmente o acordo e o que, que vai sair. Né? Eu acho que tem que ter uma lupa, mas eu acho que é muito cedo, porque os jornais já erraram muito até aqui. Em segundo lugar, eu adoraria viver no país da Thaís e do Josias, né? Porque eles não apresentam alternativa. É muito fácil criticar e só apontar dedos. Mas acordos republicanos com interesses no país, com Rodrigo Maia e sua turma, essa a sugestão, então? Porque não ficou claro para mim, eu só queria saber se isso é possível.
Fala, Josias.
Para ficar bem claro para o Constantino, existe um Congresso Nacional. Esse Congresso foi eleito, tão legitimamente quanto Jair Bolsonaro. Está lá, é o Congresso que o eleitorado mandou para lá. Uma parte desse Congresso é nova, é gente nova. O presidente desprezou esses parlamentares novos que lá estão. Poderia ter aproveitado essa força nova, não aproveitou. Essa força velha que está no Congresso Nacional tem projetos de poder. Então, a aliança pode se dar em termos republicanos de várias maneiras. Por exemplo, ao não negociar, o presidente permitiu que os parlamentares avançassem sobre o orçamento. Tomaram o orçamento, transformaram o orçamento em algo impositivo. É uma forma de negociar. Você compartilhar o orçamento e os parlamentares vão indicar projetos nas suas regiões. E o governo diria, olha, o projeto do governo é esse. Para a região tal, nós queremos desenvolver a obra de infraestrutura, esta ou aquela. Nessa outra região, queremos desenvolver aqui o setor de saúde. Há uma precariedade aqui que o governo quer solucionar. E você, então, envolveria os parlamentares, dando a eles a oportunidade de se apresentar politicamente nas suas respectivas regiões, mas direcionando o dinheiro do orçamento para os projetos que compõem ou que comporiam, se o governo tivesse, um projeto de gestão para o país. Essa é uma forma de se entender republicanamente. O governo não fez isso e agora está fazendo da pior maneira. Foi imprensado porque os parlamentares avançaram sobre o orçamento de forma caótica, da forma que bem entenderam, e agora o presidente está se rendendo e oferecendo cargos. Aí você diz, é preciso aguardar. De fato, é preciso aguardar, porque o presidente já fez isso antes e recuou. Recuou por quê? Não porque não tivesse oferecido, mas porque a repercussão é muito negativa numa área na qual ele é sensível, que é a área das redes sociais. Basta que haja uma reação de repugnância nas redes sociais para que o presidente recue. Não significa que a imprensa errou, significa que o presidente é caótico.
Constantino.
Eu volto a insistir que essa alternativa apresentada pelo Josias soa um tanto romântica, mas é incrível que a culpa seja sempre do presidente. É impressionante, porque não há uma indignação voltada contra esses parlamentares chacais, que só querem acuar o executivo. O ministro Paulo Guedes, que é um quadro sério, técnico, acho que todo mundo reconhece isso, né, que não precisava estar lá, que não faz parte de grupo de interesse algum, ele está pressionando para a questão de congelamento de salário por 2 anos. E cadê a pressão por isso? Cadê os dedos apontados para o senhor Rodrigo Maia, para o senhor Davi Alcolumbre e companhia? É sempre culpa do Jair Bolsonaro. Fica a sensação de que precisa tirar o presidente, tudo vai fluir de forma republicana no Brasil. E aí depois é difícil ser levado a sério com esse discurso.
Fala, Josias.
Não, quem pediu para ser presidente foi o Bolsonaro, ele que se candidatou e se elegeu. E ele disse que faria diferente. Então cabe a ele fazer diferente. Eu estou dizendo uma forma que ele poderia ter feito e seria uma forma diferente. Nós aqui apontamos cotidianamente os problemas do Rodrigo Maia, da condução, agora mesmo, esses últimos dias, temos falado aqui da forma equivocada como a Câmara avançou sobre o orçamento, sobre o Tesouro Nacional, para compensar os estados sem exigir nenhuma contrapartida. Falamos disso daqui cotidianamente. Um governo não basta falar, nós podemos aqui comentar. Ao governo cabe negociar, e é o que o governo está fazendo no Senado. E os senadores, muitos deles, já estão sensíveis e estão querendo impor aos estados o congelamento salarial por 2 anos. Isso não se dará porque caiu do céu, mas porque o governo está negociando, a palavra é essa, negociar. E há forma, sim, de negociar em termos republicanos. Não é o que o presidente está fazendo agora, mas existem maneiras, sim.
Algo mais sobre esse primeiro assunto ou podemos seguir?
Vou lembrar uma coisa, Brown.
Fala aí, Thaís.
Que para aumentar ainda a má impressão em cima do presidente, ele está fazendo esse movimento num momento em que não está em jogo uma votação com um verniz nobre como o da Previdência, por exemplo. Ele está fazendo esse movimento em direção ao fisiologismo do Centrão para salvar a própria pele. É esse o motivo pouco nobre que move o presidente Bolsonaro a se aproximar agora e oferecer cargos para os fisiológicos do Centrão. O próprio pescoço.
Eu quero aqui fazer um agradecimento a vocês que nos acompanham diariamente aqui na rádio que virou TV. Graças a vocês, a Jovem Pan é líder de audiência no rádio, nas mais de 100 emissoras das redes Jovem Pan FM e Jovem Pan News. Estamos em mais de 2.200 cidades, conversando diariamente com 18 milhões de pessoas. A rádio que virou TV é campeã também nas transmissões ao vivo pela internet e nos vídeos on demand, que são assistidos por mais de 57 milhões de usuários únicos, que somaram no último trimestre mais de 600 milhões de visualizações. Nesse período de crise e de enfrentamento ao coronavírus, a informação precisa e a credibilidade da Jovem Pan foram imprescindíveis para milhões de ouvintes, internautas e espectadores. Em nossas plataformas de streaming, registramos crescimento de 83% no número de usuários únicos e 72% de aumento no número de visualizações em nossos canais de notícias. Nas redes sociais, vocês foram responsáveis por aumentarem mais de 100% o engajamento com as nossas postagens. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela confiança no jornalismo livre e independente que é praticado há décadas pela Jovem Pan. Eu preciso agradecer também, em nome da Jovem Pan, aos nossos anunciantes que estão firmes conosco nessa missão de informar, prestar serviços e trazer esclarecimentos à nossa audiência. Vou citar aqui algumas dessas empresas que investem na informação e no bom jornalismo: Sulamérica, Elo, CREA, Blindex, GM, Uni Incorporadora, Anoreg, Volvo, Ministério da Saúde e Volkswagen Caminhões, entre outros. A todos os nossos parceiros e anunciantes, muito obrigado. 5h28, a gente faz então a nossa primeira parada do 3 em 1 de hoje. Daqui a pouco tem mais, até já. Para você que segue nos assistindo, vamos voltar a acompanhar a entrevista com
as atribuições.
5h32, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou em um blog pessoal um longo texto no qual denuncia um plano comunista que iria tirar proveito da pandemia de Covid-19. Com o título Chegou o Comunavírus, o chanceler questiona as intenções da Organização Mundial da Saúde, que, segundo ele, estaria se aproveitando da pandemia para contribuir com a construção do comunismo. Para ele, a atual situação do mundo faz a população se despertar novamente para o pesadelo comunista. Na publicação feita na madrugada desta quarta-feira, o ministro se propõe a citar e comentar trecho do livro Vírus, do filósofo esloveno Slavoj Žižek, de grande renome entre os teóricos marxistas da atualidade. Ernesto aproveita o livro também para criticar a China e contesta o preparo do país para o combate à doença. O chanceler finaliza sugerindo que a pessoa que queira entender melhor sobre o comunismo procure compreender as declarações da OMS para isso. E aí, Constantino?
Bom, Vitor, eu posso discordar de algumas coisas dos métodos dessa turma mais ideológica do governo, dos olavistas, mas, como eu já deixei claro várias vezes, eu não discordo necessariamente do conteúdo, pelo menos naquilo que eles apontam em direção ao inimigo, né? O ministro Ernesto Araújo está certo em falar de comuna vírus. Eu mesmo já usei esse título numa coluna minha, né? Muitos estão usando a crise de forma um tanto oportunística para avançar com uma agenda de poder, né? Com o globalismo, com essas entidades supranacionais que, aliás, estão no epicentro do problema. De onde veio a pandemia? Da China, que é dominada por uma ditadura comunista. Qual foi a entidade que atuou de forma tão equivocada desde o início que mais parece cúmplice dessa ditadura, um puxadinho do regime chinês? A OMS, que vem errando desde o começo, muito mais do que acertando, e elogiando, inclusive, a reação e a postura da ditadura chinesa. Então, você apontar para tudo isso não é ser reacionário paranoico, é apenas ter olhos para enxergar o que está acontecendo. Aliás, se você tiver um pouquinho de boa vontade, você vai ver vários indícios. Hoje tem um artigo publicado na Folha de São Paulo, da Ilona Zabó, defendendo que temos que tirar lições dessa crise, e uma delas é mais Estado, menos mercado. A outra é avançar com a governança global, que para bom entendedor meia palavra basta. Para essa declaração não precisa nem ser bom entendedor, né? É evidente que é um eufemismo para o tal globalismo, para essas entidades supranacionais ligadas à ONU e tudo mais, que tem os burocratas sem rosto prestando serviço, de certa forma, para poderosos, né? É análogo ao capitalismo de Estado dentro de um país em vez de livre mercado. É isso que eles querem uma globalização administrada. Aliás, essa expressão está no livro do braço direito do George Soros, o Malloch, que é, inclusive, o sujeito que controlava aquela empresa Smartmatic, de urnas eletrônicas, né? Da Venezuela, inclusive. E ele, num livro dele sobre globalização, repete essa expressão várias vezes. Então, você está preocupado com a turma que vai usar o coronavírus e a pandemia e a crise para avançar com uma agenda global de concentração de poder? Isso é absolutamente legítimo, né? Inclusive, vejam só que estamos aí na semana que foi aberta a investigação, inquérito, aprovado pelo STF, Alexandre de Moraes, sobre movimentos que pregam contra a democracia no Brasil e tudo mais. E eu comentei isso no programa ontem. Hoje faz 150 anos do nascimento de Lenin, um ditador sanguinário, né, que executou milhares de pessoas, matou milhões. E tem várias pessoas aí, grupos, movimentos, partidos, né, o PSOL, o PT, o MST, todos eles reverenciando esse ditador, Lenin. Então, como eu disse, a sensação que fica, e óbvio que eu estou aqui sendo irônico, né? Para quem está fora da bolha, é de que você pode defender à vontade ditadura e tudo mais, desde que seja de esquerda, só não pode de direita, né? Então, tudo isso é muito hipócrita. O ministro Ernesto Araújo está certo em apontar para o perigo do comunismo, né? Do globalismo. Isso são perigos reais. E é curiosíssimo ver militantes disfarçados de jornalistas na imprensa, como uma aí conhecida, que hoje falou que o Bolsonaro, com isso, inaugura, atentai para o verbo, né, a diplomacia populista. Quer dizer, a minha conclusão é de que durante a era petista tínhamos uma diplomacia muito séria e profissional. Que piada de mau gosto.
Diga, Thaís.
Eu realmente não entendo, Brown, como o Constantino falou, mas eu continuo não entendendo como que as mentiras da China, que existem, e os erros da OMS, que existem, como é que essas duas coisas provam juntas que a OMS está querendo propagar o comunismo no planeta. Quer dizer, a missão dela é essa, como diz o chanceler. Só para essa teoria tão, parece tão exótica que talvez o ouvinte não esteja familiarizado com esses termos aqui, só para colocar as coisas um pouco mais claras. O globalismo, que é esse termo que a turma do chanceler usa de forma pejorativa, se refere basicamente a essas estruturas multilaterais que foram formadas no pós-guerra para, inclusive, prevenir a volta do fascismo e para, inclusive, vencer o totalitarismo comunista, né? São instituições como a ONU na área da segurança, como o FMI, o Banco Mundial, na área da economia. Então, para os antiglobalistas, essas instituições, os antiglobalistas liderados, por exemplo, pelo Olavo de Carvalho, que é uma das inspirações do chanceler. Então, os antiglobalistas consideram que essas instituições elas não servem para fortalecer os países mutuamente. Elas são uma conspiração mundial destinada, sobretudo, a minar a soberania dos povos e a cultura e a religião dos povos. É assim que eles entendem o globalismo. É assim que eles é disso que eles chamam globalismo. Então, eles se aliam às forças, essas estruturas, essas entidades multilaterais, elas se aliariam aí às forças do marxismo cultural, que vão desde a China até teóricos marxistas como Zizek, né? Aliás, neomarxista, como ele mesmo se define, e que o chanceler parece ler ao pé da letra, não sei se de propósito ou, enfim, por alguma limitação, não sei, mas ele está lendo o Zizek ao pé da letra, fazendo uma interpretação bastante literal lá do que ele fala. Então, eu ia criticar esse termo comunavírus, eu ia dizer que me parecia infantil, mas como o Constantino falou que já usou, eu não vou dizer isso. Mas eu acho um termo, no mínimo, infantil para ser usado por um chanceler. E ele está consolidando com esse texto aí a sua fama de mais um ministro folclórico do governo. Eu espero, sinceramente, que isso seja solenemente ignorado, inclusive no exterior, para que o Brasil não passe mais essa vergonha.
E antes de eu passar para o Josias, o Rodrigo também quer falar de novo, já pediu a palavra aqui. Vamos só acompanhar o pronunciamento em Brasília, porque o ministro da Saúde, Nelson Teich, está falando agora pela primeira vez, depois do discurso de posse, falando nesse momento na coletiva pela primeira vez. Vamos acompanhar o ministro Nelson Teich.
Isso é a parte de dados, é uma coisa importante. A segunda parte, que é a parte da infraestrutura, né? A infraestrutura ela vai ser desenhada, como é que a gente está cuidando das pessoas hoje. A gente está falando de hospitais, a gente está falando de ventilação mecânica, a gente está falando de UTI, a gente está falando muito de recursos humanos. Tá sendo... E é uma coisa que vocês têm que ver, que tem coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos eles começaram a perceber que talvez começasse a faltar remédio, porque quando um doente vai para o respirador, para a ventilação mecânica, ele tem que ter sedado, ele tem que ter relaxante muscular. E eles ficaram com medo de que isso começasse a faltar. Eles nunca tinham pensado que podia faltar remédio para um doente no respirador e isso poderia estar acontecendo agora. Então é outra atenção. Então a gente está buscando não só aquilo que está nos holofotes, mas detalhes relacionados ao cuidado das pessoas. Em relação a isso, a gente está trazendo, eu estou trazendo o general Pazuello. Isso é uma outra coisa que as pessoas estavam colocando. Ele vai ser o meu secretário executivo. E por que, que eu estou fazendo isso? Nesses poucos dias que eu estou aqui, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição, e ele é uma pessoa muito experiente nisso. É uma pessoa que vem trazer uma contribuição no momento em que a gente corre contra o tempo. Não só contra o tempo em relação à Covid, mas em relação a como o país vai ficar, como o sistema de saúde vai ficar. Isso literalmente é uma corrida contra o tempo, tá certo? Agora, o terceiro braço... Uma coisa que eu ia colocar é... O terceiro braço é a gente desenhar uma diretriz que possa dar suporte a estados e cidades para que desenhem seus programas em relação ao isolamento e ao distanciamento.
5h41 é então um trecho do pronunciamento do ministro da Saúde, Nelson Teich, falando pela primeira vez, aparecendo junto com os outros ministros na coletiva de final de tarde do governo. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes. Antes, voltando ao assunto que a gente debati anteriormente, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou esse texto falando em comunavírus. Sua avaliação, Josias?
O chanceler Ernesto Araújo, ele integra a ala do governo que tem o triste hábito de criar fantasmas para depois se assombrar com eles. O espectro mais comum dos delírios do chefe do Itamaraty é o comunismo, que ele imagina estar prestes a dominar o mundo. Numa longa postagem que ele fez no seu blog, o chanceler detalhou a leitura de um livro chamado Vírus. O problema não está na leitura. Nada a opor também em relação ao debate teórico de ideologias. O problema é que o ministro toma o ponto de vista do autor como algo disseminado, prestes a se concretizar. É como se na virada da curva o comunismo fosse dominar o mundo. A partir da leitura que fez do livro, o chanceler Ernesto Araújo trata como uma grave denúncia a existência de um plano comunista internacional que tiraria proveito dessa crise do coronavírus para impor ao mundo a ideologia comunista por meio de entidades multilaterais como a Organização Mundial da Saúde, como se a OMS tivesse essa força. Ora, francamente, é preciso ter a mente muito ociosa para acreditar em algo tão mirabolante. Insisto, é bom que o ministro leia. Ele é um ministro ilustrado, mostra isso nos seus discursos, nas manifestações públicas. O problema é usar a ilustração para construir essas caricaturas. E o pior de tudo é que o ministro Ernesto Araújo não está sozinho. O próprio presidente Bolsonaro e seus filhos, o guru da Virgínia, o Olavo de Carvalho, eles têm essa mesma avaliação de que governos estrangeiros, entidades multilaterais, todos prontos a solapar a soberania nacional e a implantar o comunismo no mundo inteiro. O governo brasileiro, com essas suas assombrações, ele acaba se associando a gente como Viktor Orbán da Hungria. Não é decididamente o melhor tipo de companhia.
Constantino.
Bom, vamos lá, Vitor, vamos lá, porque ainda bem que o mundo tem gente no poder que não pensa com desdém, desprezo, ironia e deboche em relação à ameaça comunista que vem da China e com a cumplicidade da OMS. Eu vou dar alguns exemplos, né? O presidente Donald Trump é um que está, inclusive, cortando o financiamento da OMS por conta disso, com o apoio de senadores importantes republicanos, como os dois da Flórida. O Japão tem acusado bastante a OMS e Taiwan, por motivos mais óbvios ainda, inclusive teve pedidos de respostas ignorados na OMS, que também estão querendo reagir, né? Eu fico impressionado com a boa vontade da Thaís em considerar o ponto de vista do Zizek, né, que é um doido varrido, radical, extremista, maluco, tinha que estar internado num hospício. Mas ela não tem a mesma boa vontade com a turma do Ernesto Araújo, né, que está fazendo essa análise. Veja, é por isso que os jornalistas não entendem depois quando dá o Brexit, quando dá o Trump nas urnas e quando vence o Bolsonaro. Porque eles vivem numa bolha e torcem o nariz, rindo entre eles, na bolha, em relação a essas ameaças globalistas e tudo mais. Enquanto que o povo lá fora está votando no Brexit, está votando no Trump e no Bolsonaro, porque a soberania nacional está ameaçada por essas entidades que se tornaram instrumentos dos globalistas, né? Foram totalmente degeneradas e deturpadas em relação aos seus papéis, às suas missões originais. Isso é muito evidente para quem tem estudado o que está acontecendo com essas empresas. Os comunistas sempre usaram como principal truque, artimanha, fingir que não existiram, né? Usavam os inocentes úteis, para usar um termo bem suave, para ridicularizar aqueles que apontavam para a ameaça comunista. Aliás, o anticomunismo sempre foi mais ridicularizado e atacado do que o próprio comunismo. E isso diz muito, né? Hoje tem um jornalista da Globo News ridicularizando a ameaça comunista também, nesses termos, né? Sendo que ele fala assim, 1917, 1964, até quando, né? Vamos acreditar em fantasmas. Poxa, que bom que Cuba foi um fantasma, que bom que não existe a China e que bom que a União Soviética foi apenas uma fantasia de paranoicos. Imagina se isso tudo tivesse sido real e tivesse deixado um rastro de 100 milhões de mortes no mundo. Seria uma coisa terrível, né? Então, ainda bem que isso tudo não passa da fantasia das pessoas. Tem um outro na Folha de São Paulo, que eu peço só desculpas ao nosso ouvinte por ter sido comparada como instrumento sério de jornalismo à Jovem Pan ontem, mas diz aqui, buscar culpados pela origem do novo coronavírus pode prejudicar a todos. Origem geográfica tem importância para a epidemiologia, mas faz injustiça quando tira o foco do problema. Um jornalista que não quer saber da verdade, porque ela machuca. Agora, o foco do problema qual é? Várias epidemias que vieram exatamente do mesmo lugar, porque é uma ditadura que é opaca, persegue jornalistas e médicos e que conta com o apoio de uma OMS aparelhada. Então, como assim? Alguém podia me explicar que isso aqui não é relevante? Veja, com todo respeito, eu não queria chamar de infantil, porque pode parecer que estou ofendendo a Thaís, minha colega de bancada. Mas infantil mesmo é ignorar a ameaça globalista no mundo hoje.
Josias.
O próprio Constantino menciona elementos que indicam que o risco do comunismo não existe. Ele mesmo menciona, prevaleceu o Brexit, foi eleito Bolsonaro, foi eleito Trump. Que comunismo é esse? Que comunismo é esse? E eu chamaria atenção para o fato de que o autor desse livro, que o chanceler toma como verdade absoluta para construir a sua tese, é um jeito que eu não perco meu tempo lendo livros desse autor, porque é um jeito meio atoleimado. E o chanceler toma isso como uma verdade absoluta para construir uma tese de que o comunismo está prestes a ocupar o mundo. O Bolsonaro prevaleceu no Brasil porque o PT, longe de ser um risco comunista, revelou-se um risco dinheirista. O partido roubou o Estado brasileiro, assaltou os cofres públicos, destruiu a maior estatal do país, que teve que ser reconstruída depois. O eleitor optou pelo Bolsonaro, uma espécie de chute no balde, porque fugiu do assalto, não do comunismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Constantino, quer falar?
Claro, fala isso para os venezuelanos, né? Que besteira pensar numa ameaça dessas, né? O PT foi só uma questão de assalto. Aliás, os jornalistas hoje em dia chamam a Venezuela de autoritária. Alguns já tentaram até jogar pro colo da direita. Veja, a Venezuela é o socialismo que deu certo. Foi aplicado ipsis literis aquilo que tem que fazer, estatizar tudo, expulsar empresários e multinacionais, concentrar tudo no Estado, exatamente como queriam os socialistas. E no início era aplaudido por todos, Hugo Chávez e companhia, por vários da esquerda. Agora é que eles fingem que o filho é órfão, ou pior, da direita. Então, e alguns tentam comparar o chavismo com o Bolsonaro, cujo governo tem um ministro liberal que vai na contramão, quer privatizar as estatais, quer descentralizar o poder nos estados e municípios. Quer dizer, é uma coisa de maluco. Tudo é culpado pela desgraça venezuelana, menos o único culpado, o socialismo, que, aliás, não existe mais como ameaça. Adoraria viver nesse mundo paralelo.
Josias.
Se a Venezuela for o exemplo de que o mundo corre o risco de ser tomado pelo comunismo, socialismo, seja lá o que for, então acho que nós estamos livres desse risco. Venezuela é uma ditadura que uma hora vai cair. Agora, tomar isto como um risco global, acho que não é o caso.
Ok, agora 5h50. E a gente volta a Brasília para fechar o programa de hoje. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta manhã com ministros do governo e com os presidentes do Banco Central, do BNDES e da Caixa para traçar um plano de recuperação econômica pós-pandemia de coronavírus. Esse plano de ações para auxiliar a retomada da economia e a geração de empregos envolve, no primeiro momento, alguns ministérios como a Casa Civil, Infraestrutura e Desenvolvimento Regional. Apelidado de Plano Marshall, a ação ainda não conta com o Ministério da Economia. A análise do governo é que a União abriu o cofre para destinar mais de 300 bilhões de reais a políticas que são necessárias, mas que na prática são apenas curativas para a crise. O governo estima que a economia do país possa encolher até 5% ao ano. Bem rapidamente, só uma pincelada de cada um. Vai lá, Josias.
O apelido de Plano Marshall parece ambicioso demais, né? Mas a imagem não deixa de ser apropriada. O grande esforço vai ter que ser feito, de fato, depois de passar o efeito dessa pandemia, para recuperar a economia, que vai dar um mergulho extraordinário. Alguns estimam em 5%, 6% de queda. O fato é que será um mergulho extraordinário. Então, o governo faz muito bem em discutir. É muito estranho que se trave uma discussão como essa com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ausente. E o governo terá que unir todas as suas forças, de fato, para retirar a economia do buraco. Disso depende o futuro do país, disso depende o futuro do projeto eleitoral do próprio presidente Bolsonaro. Então é bom que o governo comece a discutir isso e comece a se programar para o desastre que está por vir.
Thaís.
O presidente Bolsonaro está muito ansioso para que esse gabinete, como ele batizou, gabinete do pós-crise, trabalhe muito e apresente logo resultados, né? Não é de se espantar que isso aconteça, essa ansiedade. Anteontem, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, ele falou numa live para industriais e confirmou a existência de um plano de obras públicas que vai aquecer a atividade econômica e que iria gerar 1 milhão de empregos. É um modelo tipicamente militar, né, esse de abrir estradas, grandes obras públicas e tal. Lembrando, inclusive, que o ministro Tarcísio, tão elogiado ministro Tarcísio, além de engenheiro, ele é militar também. Ele é capitão do Exército. Então, agora eu só queria saber como é que isso vai ser financiado. O governo fala em PPP, parcerias público-privadas, agora começa a falar numa hipotética ajuda dos Estados Unidos e talvez venha daí, inclusive, o apelido que se deu, o Plano Marshall, mas aí são todos pássaros voando, não tem nenhum pássaro na mão. No fim das contas, irrigar a economia com dinheiro só dá para fazer de duas formas, não é? Emitindo títulos da dívida e imprimindo dinheiro. E eu sei que o governo não descarta nenhuma dessas duas hipóteses.
Você, Constantino, para fechar.
Pois é, eu espero que o governo não vá por essa linha. Eu entendo a pressão em meio a uma crise dessa magnitude, que está só começando e vai ser muito dura, mas é, uma nova matriz macroeconômica, um PAC, né, um programa de aceleração do crescimento, ou um New Deal, como fez o Roosevelt após a crise de 29, tudo isso aí não funciona. Se tiver que gastar, que gaste em infraestrutura, com coisas que vão ficar, que vão melhorar a produtividade do país, é óbvio. Mas não funciona. O que o governo tem que fazer é intensificar reformas estruturais de cunho liberal. Quem gera riqueza é o livre mercado, não o Estado.
Josias pediu a palavra muito rapidinho. Josias, 20 segundos.
Muito rapidinho, só uma observação. Aqui é um exemplo de que o país não pode prescindir, por exemplo, da China. Isso daqui, o governo tem que buscar dinheiro onde ele existir, nos Estados Unidos e na China. A China tem muito dinheiro para investir em projetos de infraestrutura e tem interesse.
Ok, assim termina então o 3 em 1 desta quarta-feira. Muito obrigado a você pela sua companhia aqui, até aqui. Tchau, Thaís, até amanhã.
Tchau, Brau, até amanhã. Constantino, Josias, tchau, audiência.
Constantino, valeu, até.
Valeu, boa noite para todo mundo.
Valeu, Josias, um abraço.
Valeu, um abraço, até amanhã.
Amanhã tem mais 3 em 1, a gente se encontra às 5 horas, até lá.
O inimigo é invisível. With this...